Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 23 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Giuseppe Mauriello. O tempo hoje na cidade do Vaticano é instável e a temperatura neste momento é de 11 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2021. Nota da Pontifícia Academia para a Vida sobre a vacina anti-Covid-19. Bispos católicos de todo o mundo solidários com o Papa pelo desarmamento nuclear. Amanhã será celebrado o Domingo da Palavra de Deus. Reflexão para o terceiro domingo do tempo comum. Estas e outras notícias a partir de agora. Bom dia e um ótimo sábado a todos. Seja bem-vindo a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. A Igreja celebra hoje Santo Ildefonso. Santo Ildefonso. Ildefonso nasceu no ano 606 em Toledo, na Espanha, no dia 8 de dezembro. Este grande homem de oração, ao ficar órfão, empregou todos os bens para a construção de um mosteiro religioso. Como homem de discernimento, tinha um coração aberto à vontade de Deus, mesmo contra a própria vontade. Com o falecimento do bispo de Toledo, o povo o elegeu como seu sucessor, mas ele se escondeu em um convento. O povo o descobriu e teve que aceitar este grande serviço à Igreja. Ildefonso foi um grande instrumento de Deus e devoto da Virgem Santíssima. Programou a festa da Expectação de Nossa Senhora em 18 de dezembro, que depois ficou conhecida como Nossa Senhora do Ó. Por seu amor mariano, São Ildefonso recebeu a graça da aparição de Maria, que o chamou meu capelão, e o presenteou com uma casula do céu. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2021. Silvonei José.
Intitulada Vem e Verás, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano reflete sobre alguns princípios do jornalismo. Extraído do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, o tema tem como subtítulo Comunicar. Encontrando as pessoas onde estão e como são. O pontífice recorda que ir e ver foi a forma como a fé cristã se comunicou, começando pelos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia. Aos primeiros discípulos que o quiseram conhecer, depois do seu batismo no Rio Jordão, Jesus respondeu: Vinde e vereis, convidando-os a viver em relação com ele. O mesmo diz Filipe a Natanael. A fé cristã começa desta forma, e assim é comunicada. Como conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer, diz o Papa, algo muito atual nos tempos da informação nos grupos de WhatsApp. Ir e ver pressupõe dois movimentos. O primeiro deles é sair da confortável presunção do já sei e pôr-se em movimento, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las. Isso requer transparência e honestidade intelectual. Mas, além do aspecto moral, Vem ver se refere a algo basilar no jornalismo, isto é, deixar de lado a informação construída nas redações, em frente do computador, para sair à rua. Gastar a sola dos sapatos, encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar informações. Se não nos abrirmos ao encontro, permanecemos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas. Cada instrumento só é útil e precioso, adverte o Papa, se nos impelir a ir e ver coisas que, de outra forma, não saberíamos. Se colocar em rede conhecimentos que, de outra forma, não circulariam. Se permitir encontros que, de outra forma, não teriam lugar. O ir e ver é um método mais simples de conhecer uma realidade. Para conhecer, escreve ainda Francisco, é necessário encontrar, permitir que quem está à minha frente fale comigo, deixar que o seu testemunho chegue até mim. A esse ponto da mensagem, o Papa agradece aos muitos jornalistas que arriscam a própria vida. Se hoje se conhece a difícil condição das minorias perseguidas, os muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação, e as tantas guerras esquecidas, é porque alguém sentiu a curiosidade, ou melhor, a paixão de noticiar essas realidades. Seria uma perda não só para a informação, mas para toda a sociedade e para a democracia se essas vozes desaparecessem. Um empobrecimento para a nossa humanidade, defende o Papa. Inclusive, nessa época de pandemia, há muitas realidades que convidam a ir e ver, como os desempregados que fazem filas nos centros da Cáritas para receber um pacote de alimentos. Quem nos falará da espera de cura nas aldeias mais pobres da Ásia, América Latina e África? Questiona o pontífice, alertando para que a distribuição das vacinas anti-Covid não obedeça a uma lógica do lucro. Outro alerta do Papa diz respeito à informação produzida nas redes sociais. Se, por um lado, pode haver mais velocidade no fluxo da informação, por outro, há o risco da sua manipulação. Um risco que chama a todos a uma responsabilidade pela comunicação que fazemos, pela informação que damos, pelo controle que podemos exercer juntos sobre notícias falsas, desmascarando-as. Estamos todos chamados a ser testemunhas da verdade, para ir, ver e partilhar. Na comunicação, prossegue o Papa, nada jamais pode substituir completamente o ver com os próprios olhos. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo graças a encontros de pessoa a pessoa, de coração a coração. Para Francisco, aquele grande comunicador chamado Paulo de Tarso teria certamente feito uso do e-mail e das mensagens sociais. Mas foram a sua fé, a sua esperança e a sua caridade que impressionaram os seus contemporâneos. Isso significa que o Evangelho acontece novamente hoje, sempre que recebemos o testemunho claro de pessoas cujas vidas foram mudadas pelo seu encontro com Jesus. Há mais de 2000 anos é um sucedesse de encontros que comunica o fascínio da aventura cristã. O desafio que nos espera é, portanto, comunicar, encontrando as pessoas onde estão, como são. A mensagem do Papa se conclui com uma oração. Senhor, ensinai-nos a sair de nós próprios e a partir em busca da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir onde ninguém quer ir, a ter o tempo necessário para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir a aparência enganadora da verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de narrar o que vimos.
Nota da Pontifícia Academia para a Vida sobre a vacina anti-Covid-19. Evitar uma corrida às vacinas promovendo uma sinergia entre os estados para a distribuição de doses, não cortando os países mais pobres e, portanto, as pessoas mais vulneráveis. Os importantes pedidos da Pontifícia Academia para a Vida estão em uma nota que se detém nos gravíssimos problemas que estão surgindo na produção e distribuição da vacina Covid-19. É necessário, lê-se no texto, identificar urgentemente sistemas apropriados de transparência e colaboração. Há muito antagonismo e concorrência e o risco de grandes injustiças. Na mensagem Urbi Orbi, o Papa pedia a todos os responsáveis dos estados, empresas, organizações internacionais para promoverem a cooperação e não a concorrência, pedindo vacina para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados em todas as regiões do planeta. Devem ser promovidos e sustentados, convida a Academia Pontifícia, acordos internacionais para administrar patentes de forma a favorecer o acesso ao produto para todos e evitar possíveis curtos-circuitos comerciais, também para manter o preço baixo no futuro. O espírito a ser promovido na produção industrial da vacina deve ser o de colaboração entre estados, indústrias farmacêuticas e outras organizações, a fim de dar a possibilidade de produzi-la em diferentes áreas do mundo. É uma oportunidade extraordinária para um novo futuro mais solidário. Deve-se repetir o que já foi feito durante a realização da vacina, com a pesquisa que colocou em campo todos os esforços. Com o mesmo espírito, lê-se na nota, deve ser iniciada uma sinergia positiva, melhorando as instalações de produção e distribuição disponíveis nas diferentes áreas onde as vacinas serão administradas com base no princípio da subsidiariedade. Portanto, deve-se evitar, destaca a Pontifícia Academia, que alguns países recebam a vacina muito tarde, devido a uma redução de disponibilidade e devido à compra prévia de grandes quantidades pelos países mais ricos. É importante não deixar para trás os países mais pobres, enquanto é necessário desenvolver uma série de instrumentos para alcançar os objetivos acordados em termos de acessibilidade universal. Daí, urgente e forte apelo aos governos nacionais e às organizações da União Europeia e Organização Mundial da Saúde para que tomem medidas nesse sentido. Uma maneira de se tornar as palavras do Papa concretas e assim serem todos irmãos e irmãs. Bispos católicos de todo o mundo solidários com o Papa pelo desarmamento nuclear. Detalhes com Maria Ângela Jaguraba.
A pior de todas as armas de destruição em massa há muito tempo tem sido considerada imoral. Agora também é finalmente ilegal. Com estas palavras, os bispos católicos de todo o mundo, da Europa ao Japão, das Filipinas à Terra Santa e à África do Sul, junto com leigos, religiosos e religiosas de cerca de 20 países, acolhem com alegria a entrada em vigor nesta sexta-feira do tratado aprovado em 2017, que torna ilegal o uso, a ameaça, a posse e o armazenamento de armas atômicas. É encorajador, escrevem os bispos, que a maioria dos Estados-membros das Nações Unidas apoiem ativamente o novo tratado através da adoção, assinaturas e ratificações, e que as pesquisas mostram que a opinião pública está convencida de que as armas nucleares devem ser abolidas. Mas a preocupação expressa pelos prelados diz respeito aos riscos que permanecem de um possível uso, cujas consequências são catastróficas para a humanidade e o meio ambiente, como o Papa também lembrou na audiência geral da última quarta-feira. Dois exemplos que falam a todas as pessoas são os impactos desproporcionais das radiações nas mulheres e meninas e os graves efeitos nas comunidades indígenas cujas terras foram usadas para testes nucleares, escrevem os bispos. Os prelados reiteram seu apoio ao papel de liderança desempenhado pelo Papa neste âmbito, com suas contínuas intervenções pelo desarmamento, e recordam a histórica visita de 2019 às cidades bombardeadas de Hiroshima e Nagasaki, com a condenação feita pelo pontífice à posse de armas nucleares por qualquer Estado. A paz não pode ser alcançada através da ameaça de aniquilação total, recordam os prelados, citando Francisco. É necessário apoiar os principais instrumentos jurídicos internacionais de desarmamento nuclear e não proliferação, incluindo o Tratado das Nações Unidas sobre a Proibição de Armas Nucleares. A voz dos bispos é única ao encorajar a cooperação internacional essencial para enfrentar não apenas a ameaça da pandemia, as mudanças climáticas e o abismo entre ricos e pobres, mas também a ameaça universal das armas nucleares. Todos juntos, de qualquer proveniência, mesmo de países que possuem arsenais nucleares ou que fazem fronteira com eles, exortam os governos a assinar e ratificar o tratado, agradecendo aos que já o fizeram. Os bispos convidam os colegas líderes da Igreja para discutirem e deliberar sobre o papel significativo que a Igreja pode desempenhar no apoio a esta nova norma internacional contra as armas nucleares. É particularmente importante para as conferências episcopais nacionais e regionais, assim como para as instituições e fundações católicas, verificar se os fundos relativos à Igreja estão sendo investidos em empresas e bancos envolvidos na produção de armas nucleares. Em tal caso, tomar medidas corretivas, pondo fim às relações de financiamento existentes e buscar maneiras de desinvestir, escrevem os bispos católicos. Acreditamos que o dom da paz de Deus está em ação para deter a guerra e superar a violência. Portanto, neste dia histórico, parabenizamos os membros da Igreja Católica que durante décadas estiveram na vanguarda dos movimentos de base que se opõem às armas nucleares e aos movimentos católicos pela paz que fazem parte da campanha internacional para abolir as armas nucleares, vencedora do Prêmio Nobel, concluem os prelados.
Domingo da Palavra de Deus. Apesar de tudo, Ele está sempre conosco, com as limitações de todos que a pandemia nos impõe, num tempo em que nós buscamos alguma espécie de conforto, de explicação, de auxílio, nós encontramos com certeza este apoio, esta luz no meio das trevas, na Palavra de Deus, explica o sacerdote Antônio Hofmeister. Reportagem de Bianca Fracalvieri.
Eu acredito que a primeira coisa que todos nós temos que lembrar é que quando o Papa instituiu esse domingo, o terceiro domingo do tempo comum, como domingo da palavra de Deus, primeira coisa, não quer dizer que os outros não sejam, né? Mas por que ter um domingo da palavra de Deus? Como nós temos as festas, como nós temos o domingo da Santíssima Trindade, como nós temos o domingo da Páscoa, no qual nós celebramos a ressurreição, apesar de todos os domingos celebrarmos essa realidade, né? Então, isto, por que do domingo da palavra de Deus? Isto, para nós nos recordarmos da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Segundo aspecto que eu acredito seja muito importante, a palavra de Deus, para nós, é sobretudo uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Igreja nos ensina que essa revelação de Deus através da sua palavra, nós encontramos na tradição, mas também na Escritura, na Sagrada Escritura, na Bíblia, que é, digamos assim, o testemunho por escrito da encarnação dessa palavra, desde as promessas, a preparação para a vinda dessa palavra para a plenitude dos tempos, e a palavra encarnada e a Igreja que nasce da palavra de Deus, da palavra encarnada de Jesus Cristo. Então, a importância desse testemunho da Sagrada Escritura para a vida de cada cristão, né? Isso é o que nós celebramos, o que nós comemoramos de modo mais especial ainda nesse domingo.
Mas também em muitas igrejas também será celebrado de uma maneira especial, justamente porque estamos vivendo essa pandemia, né? Então, qual o significado ainda mais especial da palavra de Deus em nossas vidas?
Bom, com as limitações todas que a pandemia nos impõe, né? Num tempo em que nós buscamos alguma espécie de conforto, de explicação, de auxílio, né? Nós encontramos com certeza esse apoio, esse conforto, esse ânimo novo para a nossa vida, apesar da dificuldade. Nós poderíamos dizer, nós encontramos essa luz no meio das trevas que, que pode parecer essa pandemia, encontramos essa luz justamente na palavra de Deus, que nos orienta, que nos indica o caminho, que nos mostra que, apesar de tudo, Ele está sempre conosco, como Ele prometeu, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isso nós encontramos na palavra.
Reflexão para o terceiro domingo do tempo comum. O importante é que saibamos que somos vocacionados a ser no mundo um forte sinal do amor de Deus e também que nossa relação com os nossos queridos e com as obras que estamos à frente nos confere a obrigação de anunciarmos o reino de justiça, amor e paz.
Temos na liturgia deste domingo a demonstração de que Deus escolhe homens comuns para serem seus mensageiros e lhes dá tarefas importantíssimas para a vida e a salvação do povo. Começando pelo Antigo Testamento, temos no profeta Jonas, capítulo 3, a primeira leitura desta liturgia. A missão do profeta Jonas, de pregar a conversão, a mudança de vida à população de uma enorme cidade, Nínive. O que ele faz com denodo e viu o resultado positivo, quando o povo muda de vida, se afastando do mau caminho e provocando o perdão de Deus e a suspensão da pena prevista. No Evangelho Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20, temos as vocações dos primeiros discípulos de Jesus, os irmãos Simão e André, e em seguida, a dos outros dois irmãos, Tiago e João. Todos pescadores que, ao ouvirem o convite do mestre, imediatamente deixaram o que faziam para seguir o Rabi, aquele que começara sua pregação logo após a morte de João Batista, e com o mesmo discurso desse e de Jonas, a conversão e a crença na Boa Nova. Todos aceitam o convite no ato e aceitam seguir aquele homem indicado pelo Batista. São simples pescadores, sendo que a última dupla pertence a uma família que poderíamos intitular empresários da pesca. Enquanto a primeira dupla estava na ação pescando, a segunda consertava as redes. Ninguém disse ou se perguntou ou perguntou ao próprio Jesus: como irá viver minha família? Como irei sustentá-la? Nosso pai já não é jovem e somos pobres. Quem irá comandar os negócios da família? Não. A resposta foi positiva e sem questionamentos. Conforme padre Lionel Franca, o tão respeitado fundador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, com o absoluto não se regateia. O sacrifício deve ser holocausto, isto é, deve ser total. Eles foram generosos, deixaram tudo, ou seja, o seguimento do Cristo e o anúncio do reino estavam em primeiríssimo lugar. Depois viriam pais, irmãos, sogra, etc. A segunda leitura, extraída de 1 Coríntios 7, 29 e 31, nos fala da fragilidade e da fugacidade do tempo dessa nossa vida. Tudo é passageiro. Por isso, nada que julgamos ser ou ter deverá nos confundir a mente e o coração. Quem é proprietário, haja como não sendo. Quem tem família, viva como se não tivesse. Quem está sob forte emoção, permaneça com serenidade e vai por aí. Porque, como algumas pessoas costumam falar, não sou ministro, estou ministro. Não tenho família, mas meus entes queridos são de Deus. Ele, em um rasgo de generosidade, me fez ser chamado e chamar alguém de pai, de mãe, etc. Portanto, o importante é que saibamos que somos vocacionados a ser no mundo um forte sinal do amor de Deus. E também que nossa relação com os nossos queridos e com as obras que estamos à frente nos confere a obrigação de anunciarmos o reino de justiça, amor e paz. Se seremos escutados, isso será outra coisa. Façamos nosso dever. Sejamos ponte. A concretização do conteúdo anunciado será problema entre a pessoa querida e seu Criador, Deus.
No Iraque, 3 dias de jejum e oração pela paz e fim da pandemia. Jejum até o meio-dia ou, para quem tem condições, até a noite. E participação diária nos momentos de oração e na celebração da missa. É desta forma que a maioria dos cristãos no Iraque se prepara para viver a chamada ressurreição de Nínive. Serão 3 dias de jejum e oração, com início na próxima segunda-feira, 25 de janeiro, dando vida a uma espécie de antecipação da quaresma. Conforme explicado em nota pelo patriarca da Babilônia dos Caldeus, cardeal Luiz Sacô, o nome da iniciativa remete ao episódio bíblico de Jonas, enviado por Deus à cidade de Nínive para pregar à população. Ele se recusa a obedecer, porque Nínive é uma cidade não hebraica. Envolvido por uma tempestade no mar, Jonas é engolido por uma baleia. Apavorado e arrependido, ele implora o perdão de Deus e salva sua vida. Este episódio, assinala o cardeal Sacô, mostra que Deus é misericordioso, é um pai compassivo que cuida de todos seus filhos e filhas, que criou e deseja sua salvação. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro.